a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Vamos chegando, gente amiga, vamos chegando que a nossa prosa já está começando.
É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais uma vez trazer informações que ajudam a melhorar a vida no campo.
Mas Selma, antes de começar o programa de hoje, me explica uma coisinha. Que cheirinho bom é esse aqui no estúdio, hein?
Ah, você ainda não conhece esse cheirinho, William? É do bacuri, uma fruta típica da Amazônia, que pode ser encontrada com facilidade nos mercados e feiras da região.
Ah, sim, eu já tinha ouvido falar no bacuri, sim, eu só não conhecia o fruto, né?
Pois saiba que além de ser muito utilizado no preparo de sucos, sorvetes e cremes, o bacuri já desponta como um promissor ingrediente em pratos sofisticados de renomados chefes de cozinha.
Nossa, que coisa chique, hein?
E não é? Sorte dos produtores da região norte do Brasil, onde o bacuri é bastante conhecido e muito valorizado.
Exatamente. É uma fruta que tem já um mercado consolidado aqui na Amazônia e em parte do nordeste do Brasil, especialmente do Maranhão e Piauí, onde ele também ocorre em estado espontâneo. Nos grandes centros consumidores, como Belém, São Luís, Teresina, a polpa é a polpa de fruta mais cara do mercado. Presentemente, no supermercado de Belém, o preço do quilograma da polpa de bacuri custa R$ 25,00.
Você ouviu aí o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, José Edmar Urano de Carvalho, um dos convidados do programa de hoje.
Sabe, Selma, eu ouvi dizer que o bacurizeiro demora muito para produzir, né? Que é uma árvore que pode levar mais de 12 anos para começar a produção dos frutos. É isso aí mesmo?
É isso aí, William, você tá certo. Mas você tem a alternativa da enxertia, que pode reduzir bastante esse tempo de espera.
E o que o produtor faz enquanto não pode colher os frutos do bacuri?
E enquanto espera pela produção dos frutos, o produtor pode explorar outras culturas em consórcio com o bacurizal. Além disso, uma outra forma de exploração do bacurizeiro é para a extração de madeira.
É, e nesse caso, quais são as recomendações da pesquisa, Selma?
A recomendação é adotar a semeadura direta e cedo começar a poda dos ramos laterais. É sobre essa técnica que vamos falar no programa de hoje.
Mas o que essa técnica, a semeadura direta, tem de especial?
Ela é uma alternativa simples e barata, William. Com ela, o agricultor já coloca a planta em seu local definitivo, sem precisar passar pelo processo de preparação de mudas em sacos de plástico.
Sei. E como a alternativa ao plantio de mudas funciona?
Como o próprio nome diz, com a semeadura direta, o plantio das sementes do bacuri é feito diretamente no campo.
Tá, mas quando essa técnica é uma boa alternativa?
Quando o produtor não pode ou não quer manter um viveiro de mudas de bacuri, ou quando ele não quer comprá-las de viveiristas. A semeadura direta também é recomendada para quem planta o bacuri como espécie florestal.
Oi? Como assim?
É que além do fruto, o bacurizeiro também é uma espécie madeireira. E quando o pomar é implantado por meio de mudas enxertadas, as plantas têm porte baixo, entre outras características que não favorecem a extração da madeira.
Ah, agora sim eu tô entendendo.
E tem mais, William. Outra vantagem da semeadura direta é que ela permite o cultivo do bacuri em consórcio com outras espécies.
O que é bom para quem quer diversificar as culturas agrícolas da sua propriedade.
É isso aí, exatamente. E quem pensa em fazer consórcio ao fazer a semeadura direta do bacuri, precisa estar atento ao espaçamento.
Nossa, quanta informação, hein?
Se preocupe não, William, que nossos convidados estão aqui para explicar com mais detalhes todas essas informações sobre a semeadura direta.
Certo. Então, amigo ouvinte, acompanhe com a gente a primeira parte da entrevista com nossos convidados da Embrapa Amazônia Oriental.
Um dedo de prosa. Olá, amigos! Hoje vamos conhecer como implantar um pomar de bacurizeiro utilizando o método de semeadura direta. Eu, Kátia Pimenta, vou conversar com o engenheiro agrônomo José Edmar Urano de Carvalho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará. Doutor Urano, e o que consiste a tecnologia da semeadura direta de bacuri?
Apesar dos avanços que nós tivemos na produção de mudas de bacuri, isso ainda se constitui num problema. Então, a semeadura direta é um método que dispensa você de fazer a muda. Você vai semear a semente diretamente no campo. Isso tem vantagens, porque a raiz do bacuri é muito grande. Então, quando você faz a muda na sacola de plástico, você está levando só um pedaço da muda. E quando você faz a semeadura direta, toda aquela raiz que chega a 1,80 m de comprimento fica no solo.
Então, explique pra gente como é que fica a questão do espaçamento adequado entre as plantas.
Se o objetivo for deixar plantas sem enxertar posteriormente, nós recomendamos um espaçamento de 10 metros por 10 metros, que daria 100 plantas por hectare. Se for plantas enxertadas, aí pode ser de 8 metros por 7 metros. 8 metros entre linhas e 7 metros dentro das linhas.
E quando é necessária a primeira poda nas plantas?
Normalmente, no primeiro ano, a partir de que a semente germina, ela vai começar a lançar os ramos laterais, você tem que ir tirando esses ramos. A partir de 6 meses que ela já começa a crescer, começa a fazer a retirada desses ramos laterais para a planta crescer mais rápido.
Nesse processo, é possível plantar com consórcio ou não?
Sim. O bacuri é uma planta que é possível. Se você for a planta pé franco sem enxertar, é possível você usar outras espécies nas entrelinhas do bacurizeiro. Isso é até recomendado. Tanto plantar culturas alimentares como arroz, milho, mandioca, como outras espécies frutíferas. Por exemplo, o muruci, já que as áreas de ocorrência do bacurizeiro são solos muito pobres, solos geralmente arenosos, onde o muruci também se comporta muito bem. Outra espécie, outra alternativa é a mangaba. São espécies que convivem muito bem com o bacurizeiro.
E o espaçamento fica o mesmo?
Fica. Se deixar 10 metros por 10 metros, nas entrelinhas, por exemplo, tanto no caso do muruci, pode colocar uma linha de mangaba ou de muruci, ou alternando uma linha de mangaba ou uma linha de muruci, se é um sistema ainda melhor, pode dispor as plantas em distâncias de 5 metros.
Então, estão aí as principais informações sobre a implantação do bacurizal por semeadura direta.
Muito bem! E antes de ouvirmos outras dicas sobre esse assunto, que tal um toque de sabor essa prosa?
Ai, ótima pedida! Vamos conferir a receita que nossos colegas trazem pra gente.
Pitacos da Hora.
Olá, amigos. Vamos conhecer agora uma receita da dona de casa, Alice Nobre, que dá pra gente essa dica. Vamos lá, Alice.
Mousse de bacuri. Para os ingredientes, 1/2 kg de polpa de bacuri, 1 xícara de leite condensado, 1 xícara de creme de leite sem soro e 3 claras em neve. Para preparar o mousse de bacuri, bata no liquidificador o bacuri, o leite condensado e o creme de leite até ficar tudo bem misturado. Acrescente as claras batidas em neve e misture delicadamente. Coloque em 6 taças e leve para gelar.
E aí é só saborear, não é isso, Alice?
Com certeza.
Eita, que essa receita é tão fácil que até eu vou me aventurar na cozinha, viu?
Ah, tá certo, quero ver. Mas voltando a falar do tema principal do nosso programa, o pesquisador José Urano tem mais dicas para os nossos ouvintes.
Então vamos ouvir a segunda parte da entrevista que a Kátia Pimenta fez com ele sobre a semeadura direta do bacuri.
Doutor Urano, faça pra gente um resumo sobre os benefícios dessa tecnologia para o produtor rural.
No caso da semeadura direta, do ponto de vista econômico, ela tem uma grande vantagem. Por exemplo, se a pessoa for hoje, um agricultor for comprar uma muda de bacuri oriunda de semente, o custo dela gira em torno de R$5. Se for uma muda enxertada, R$10. Quando você faz a semeadura direta, até a planta atingir o ponto de enxertia, o custo que o agricultor tem gira em torno de R$1,60. Do ponto de vista biológico, a vantagem da semeadura direta é que você não causa dano nenhum no sistema radicular da planta em formação, o que é importante. Isso aí assegura uma maior tolerância à falta de chuvas, né? Uma maior tolerância também à ação de ventos. A planta é menos suscetível ao tombamento pela ação de ventos, porque ela tem um sistema radicular bem robusto, que não foi podado, como no caso quando se faz a muda em sacos de plástico.
A tecnologia, então, tem baixo custo e qualquer pequeno produtor poderá utilizar essa técnica para aumentar a sua renda. É isso mesmo?
É uma técnica muito fácil de ser utilizada e isso aí já vem sendo utilizada por agricultores da região Nordeste do Pará, especialmente em Tomé-Açu, que eles usam muito assim quando os pimentais, a pimenta do reino, começa a doença a atacar, eles já vão procurando para montar os seus sistemas agroflorestais, eles já vão semeando a semente de bacuri. Então começa o bacuri a ser um componente importante nos sistemas agroflorestais de Tomé-Açu.
Interessante saber que o plantio do bacuri em consórcio com outras culturas está implantado em algumas regiões, não é isso, Selma?
É isso aí, William. Agora, para finalizar o programa, o pesquisador José Urano traz dicas sobre o manuseio das sementes de bacuri.
Não existe nenhum produtor de sementes de bacuri registrado no Ministério de Agricultura. Ele tem que procurar essas sementes nas áreas de ocorrência natural. E ter o cuidado. O único cuidado que ele precisa ter é lavar bem a semente e não deixar a semente secar. Ele tem, assim, 2-3 dias para efetuar a semeadura da semente após elas serem retiradas dos frutos. Retira a polpa, aproveita a polpa, né? Para fazer o refresco, o creme, o doce e as sementes. Ele lava bem e deixa 24 horas dentro de água para amolecer os resíduos de polpa que ficam aderidos à semente. Lava e semeia. O interessante é que na hora da semeadura ele faça uma proteção. E nós temos recomendado o uso de garrafa PETs. Essas garrafas de refrigerantes. Para proteger, semeou a semente, cobre com uma garrafa, tira uma garrafa PET sem o fundo e sem a parte superior. Isso aí para proteger basicamente contra o ataque de roedores, que adoram a semente de bacuri, principalmente a cutia. A casa em que não se fez essa proteção, a cutia destruiu praticamente todas as sementes plantadas.
Bom, então a gente agradece ao pesquisador José Urano de Carvalho pela participação no Prosa Rural de hoje.
E você, amigo ouvinte, se quiser tirar dúvidas sobre a semeadura direta do bacuri, pode ligar para a Embrapa Amazônia Oriental.
O DDD é 91 e o telefone é 3204-1014.
Repetindo, 3204-1014. O DDD é 91.
Ou, se preferir, você pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
Agora, antes das despedidas, vamos conferir a participação dos nossos parceiros do Ministério do Meio Ambiente.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Aqui no Prosa Rural, a gente tem falado de manejo florestal e hoje nós vamos explicar como funciona uma das principais etapas desse processo, que é o inventário florestal. O inventário está entre as atividades que antecedem a extração sustentável de madeira. Consiste em contar, medir e identificar todas as árvores adultas que existem no local que vai ser manejado. É o chamado inventário 100%. As informações que são obtidas permitem conhecer qual é a composição dessa floresta, ou seja, quais as espécies que existem nela, como estão distribuídas na área e que quantidade existe de cada uma, por exemplo. A partir desses dados, é feito um mapa da área de manejo que é fundamental para planejar quais árvores vão poder ser extraídas. O inventário é assim, uma ferramenta para que a atividade florestal seja feita de forma racional e sustentável.
E assim termina mais um Prosa Rural. Obrigada você, ouvinte, pela companhia. Uma ótima semana para todos.
Obrigado e até o próximo programa, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.
Alô, gente amiga sintonizada nas ondas do rádio. Fique ligado no próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre o uso de parcelas permanentes de floresta para o monitoramento da produção. Continue sintonizado aqui na sua emissora favorita e não perca. A gente conta com a sua audiência. Até lá!